minha galera do podcast Toxai. Estamos de volta mais uma semana. Toxai brilhando toda semana, sempre com um ídolo ou que trabalha no futsal, ou um treinador, ou um supervisor, ou um diretor, enfim, ou alguém que já trabalhou com futsal e hoje brilha no futebol de campo. Enfim, a gente está tentando trazer sempre ícones da nossa modalidade para a gente ter uma conversa bacana, uma resenha sensacional. E nada melhor, falando em resenha, não existe um cara que seja mais resenha no futsal mundial que esse meu irmão, que esse meu amigo, parceiro, Vander Carioca. Então, estou muito feliz dele ter aceito esse convite de estar aqui com a gente. Eu e meu brother, meu parceiro, Flávio de Lattes, meu fiel escudeiro, vamos entrevistar hoje o Fabrício Crepaldi, está no chinelinho, e a gente vai tocar essa resenha aqui com o Vander Carioca. Antes de falar com o Vander, vou chamar meu irmão Flávio de Lattes para as primeiras palavras. Meu garoto Flávio de Lattes não está com camisa de clube nenhum hoje. O Vander é do Corinthians, tem aquele Black Shrek lá. O Vander, ele faz coletor de camisa, se puder mandar a camisa para o de Lattes, por favor. Fala de Lattes, meu parceiro.
Fala, Marcelo. Boa tarde, Vander. Fala, ouvintes aí do podcast. Grande convidado aí, Vander Carioca. Vamos resenhar muito sobre futsal hoje. E a Liga Nacional já começou, né? Já tivemos 7 jogos aí semana passada. A gente vai falar disso
daqui a pouco. Vamos falar da Liga daqui a pouco.
É só uma introdução, é só uma introdução.
Aquela introdução, vai.
É só uma introdução. E hoje já tem jogo também, e fim de semana tem, né? E a gente vai falar sobre isso ao longo do programa aí.
Sabe muito, de lá, daqui a pouco. Sabe tudo, né, na realidade. O Vander, ele faz 900 matérias por hora. Enquanto eu estiver conversando contigo, ele está lá escrevendo. Pô, tu vai ver, ele é brabo. Irmão, brigadão por ter vindo, brigadão por estar esse tempinho aí, passar essa horinha com a gente, para a gente falar de futsal, falar da tua vida, falar de tudo que vem acontecendo contigo e os teus planos para o futuro. Muito obrigado, tamo junto.
Fala, Marcelão. Primeiro, é sempre um prazer falar contigo, um grande amigo de longa data. Obrigado pelo convite, Lácio. Prazeraço. Vamos bater um papo legal aí, um papo bacana sobre futsal. Vamos que vamos.
Vamos para dentro. Ô, Vander, sua carreira começou no Vasco ou começou em Pilares? Você é um carioca, lógico, Vander Carioca, brabo, de Pilares. E como é que foi isso? Como é que você chegou no Vasco? Como você conheceu o futsal? Desde pequeno, 4, 5, 6, 7, 8... Conta a sua história.
Na verdade, Marcelão, meu primeiro time foi o Social Ramos Clube, cara. Não foi nem em Pilares, nem no Vasco, foi em Ramos. Eu jogava uma pelada na rua, ali em Pilares, descalço, devia ter sim, entre 6 e 7 anos de idade. E o Márcio, que era o treinador na época do Social Ramos Clube, passou e me viu jogando e perguntou ao meu pai se podia me levar para fazer um treino. E eu me lembro que na semana seguinte eu já fui treinar no Social. Eu era, se eu não me engano, primeiro ano de pré-mirim, o último de pré-mirim. E aí, no primeiro treino, eu já fiquei e começo. Meu primeiro clube federado é o Social Ramos Clube.
Aí depois, Vasco direto. Eu joguei no Social Ramos Clube. Meu primeiro e meu segundo ano de juvenis também, com o Alcir de treinador lá. É muito legal, clube muito bacana, né? O clube também para a galera do Brasil inteiro e do mundo que esteja, essa galera que esteja ouvindo o nosso podcast. O Ronaldinho Fenômeno jogou muito tempo lá e de lá ele foi para o São Cristóvão, e do São Cristóvão ele foi para o Cruzeiro, e a carreira foi brilhante. Enfim, então o Social tem essa veia também de descobrir muitos talentos, e agora o Vander falando que começou lá também. Mas segue aí, Vander.
Vários grandes outros jogadores passaram pelo Social
Ramos Clube. O Wallace, né, também?
O Wallace, que foi profissional de campo, o próprio Jorginho passou no Social Ramos Clube. O Ferret, se não me engano, já foi treinador do Social Ramos Clube. Enfim,
tem uma galera
muito bacana. Aí do Social... Eu vou para o CCIP de Pilares, aí sim, é onde eu sou nascido e criado. Minha mãe mora na rua do CCIP até hoje. Estive lá semana passada, tenho uma saudade imensa do CCIP. Fico 1, 2 anos no CCIP, vou para o Vasco, meu clube de coração. Jogo no Vasco há alguns anos. Do Vasco eu rodo um pouquinho, vou para o Grajaú Tênis, vou para o Tio Sam. Quando eu chego no Tio Sam, eu já era juvenil. Eu jogo no Vasco 2, 3 anos, infantil e infanto. E vou para o Grajaú Tênis, jogo só um pouco tempo no Grajaú. E meu último clube no Rio de Janeiro é o Tio Sam. Já primeiro ano de juvenil ali, e depois eu saio para São Paulo e sigo a minha carreira.
Ah, legal, legal. Esse tempo do Vasco, eu lembro bem, eu pelo Fluminense, já como treinador ou preparador físico, alguns confrontos com você também, lembro também de Felipe Pedrinho um pouquinho depois, né? É a diferença o quê? De um ano, dois?
Um vocês? Ano. Eles são um ano mais novos que eu.
Ah, e o Vasco sempre também, naquela época, tinha uma base no futsal muito grande, muitos jogadores também do Vasco foram para a equipe principal. Não teve chance no futebol, Vander? Não aconteceu? Você chegou a treinar? O Vasco te chamou para treinar? Não chamou? O futsal, depois dessa tua saída para São Paulo e depois da tua ida para o Atlético Mineiro também, foi bem interessante, talvez, te divulgando nacionalmente muito, né? Você foi avassalador ali. Isso te fez pensar em seguir no futsal ou um pouquinho antes você teve a oportunidade de jogar futebol?
Então, na verdade, Marcelo, quando eu vou para o Vasco jogar futebol, futsal, na época futebol de salão, eu naturalmente eu vou para o campo também. Eu fico no Vasco ali, jogando futsal e futebol de campo há 4, 5 anos, mais ou menos. O problema é que naquela época era muito engraçado. Eu tinha um treinador no futebol de campo, chamava o seu Delson. Eu não sei onde ele anda, queria mandar um grande abraço para ele. Ele me proibia de jogar futebol de futsal. Ele me proibia, na época, de jogar futsal. Eu tinha que escolher entre o campo e o futsal. E eu fiquei muito tempo nessa, vai, não vai, vai, não vai. E acaba que eu sou mandado embora do futebol de campo do Vasco no meu último ano de infanto. Na hora que eu ia pro meu primeiro ano de júnior, naquela hora não tinha sub-20, era júnior, o Vasco me manda embora do campo. Eu fico só jogando futsal. E aí eu tenho um convite para ir pro América, para jogar futebol de campo. O treinador, se eu não me engano, era o Ernesto Paulo, muito conhecido, um grande treinador.
Sim, sim. Bom, grande amigo.
Eu jogo meu primeiro ano de júnior no América. No América. Jogo e jogo bastante. Naquela época eram 3 anos de júnior. Consigo ver, eu jogo titular alguns jogos naquele ano de 92, se eu não me engano. Meu primeiro ano de júnior, só que eu já jogava futsal no Tio Sam. Eu saio do Vasco também no futsal e vou pro Tio Sam. Nesse meio termo, cara, eu tenho um convite para jogar uns jogos regionais em São Paulo. E aí eu vou jogar esses jogos regionais em São Paulo, dura 10 dias. E eu tenho um convite desse clube de São Paulo, que era o Tejusa, de Indaiatuba, para ficar lá, para abandonar o futebol de campo e uma proposta boa, financeiramente boa, para eu só jogar futsal. Cara, eu nem voltei para o América para buscar minha liberação, cara. Minha liberação está lá até hoje. Eu estava jogando bem, mas assim, eu precisava de uma grana, naquela época o futebol de campo não pagava nada, nada. Eu estava durengo, tengo. Falei, o quê, meu irmão? Eu vou embora. Peguei minhas coisas e fui embora para São Paulo e não voltei mais a jogar futebol de campo. E aí, dali, legal. Eu vou para o Tejusa em Indaiatuba, em 94, e as coisas começam a caminhar. Eu penso sim, tu tocou num assunto legal, eu penso sim, em 97, quando a gente ganha a Liga pelo Atlético Mineiro, eu tenho até um burburinho, um convite para tentar jogar campo no próprio Atlético Mineiro. O Lenise, se eu não me engano, faz isso uma época, mas sim, acaba sim, que sim. O negócio não anda e eu não continuo no Atlético Mineiro, eu venho pro Rio de Janeiro mesmo, e aí eu continuo jogando futsal e segui a vida inteira no futsal.
Não, você vê como o propósito desse programa, é claro que é sempre falar muito mais de futsal do que de futebol. Às vezes a gente recebe uma galera do futebol, a gente recebeu o Alex, mas oriundo do futsal, a gente recebeu o próprio PC, que hoje está trabalhando no futebol, mas um monstro, né, o que fez pelo futsal brasileiro, Zé Ricardo também, Marcelo Cabo, todas essas pessoas que passaram pelo futsal e hoje estão brilhando no futebol de campo. Mas sempre tem, né, esse link do grande jogador de futsal que teve a oportunidade no campo, mas, como no teu caso, a tua carreira no futsal brilhou muito mais, você seguiu por ela. Ô, Dilas, faz uma pergunta sobre esse tema ou sobre Vamos qualquer lá. Tema que você queira, evidentemente.
O Vander tocou aí na palavra-chave, Atlético Mineiro, 1997. Você foi campeão e artilheiro da Liga naquele ano, né? Tô puxando aqui pelo Google, minha memória não é tão boa assim, né? Você fez 36 gols, foi campeão e artilheiro, ao lado do Lenísio. Você acha que aquele ano foi uma virada de chave para a sua carreira, Vander? A partir dali, a sua carreira no futsal decolou, você se lançou entre os melhores do país, você mostrou seu futsal para todo mundo. Você acha que foi aquele ano que o Brasil começou a conhecer o Vander Carioca?
Eu acho que sim. A base daquele time, mais ou menos, já tinha sido campeã brasileira sub-20, hoje chama sub-20, na Uimpro com o próprio Miltinho, que era o nosso treinador na época. Então, ele leva aquela base de 95 para 97. Ali, com certeza, a minha carreira deslanchou. Era um grupo muito jovem.
Lembra os jogadores, Vander, por favor. Lembra os jogadores dessa equipe aí,
dessa base do Uimpro. Vinícius, Alemão, Euler, Rosinha, Ronaldo, Pio, goleiro era o Digo, Paulinho Japonês, índio, índio Beck. Era uma safra de 7,6, 7,5, 7,7. O Cumpiu e Ronaldo um pouco mais velho. Mas quando a gente monta o time, de longe nós, claro, tu quer chegar, mas de longe nós éramos apontados como favorito ao título. E o Miltinho, um grande treinador, o negócio começa a andar, a gente começa a ganhar corpo. A gente se classifica em terceiro na fase regular, né? E pega o Corinthians, nas quartas de final a gente pega o Corinthians e já ganha no Parque. Se eu não me engano, o jogo não foi no Parque, não, foi na Federação. A gente ganha lá e ganha em casa. E na semifinal a gente pega o Bicho Papão, que era o Carlos Barbosa, com um timaço. Choco, Danilo, Fininho, Bagé, era um timaço, um timaço. A gente empata em casa e ganha a semifinal de 7-2 lá em Barbosa, com um ginásio abarrotado até o talo. E ali sim, e a gente chega à final contra o Banespa, um outro timaço também, de jogadores consagrados, com um Mineirinho com mais de 20 mil pessoas. Ali eu acho que foi um grande boom na minha vida e na minha carreira. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu cometi um equívoco, eu já falei isso algumas vezes, de ter saído do Atlético Mineiro no ano seguinte, porque a gente ganha a Liga, eu tinha renovado o contrato, tinha mais um ano de contrato, e aquele timaço, e no ano seguinte eles contratam, se eu não me engano, Falcão e Manuel, ou Lenísio e Manuel, o Lenísio e Falcão, eu sei que o Manuel vem um ano depois, um ano antes, enfim. Mas eu estava muito tempo fora do Rio, muito tempo, 4 anos fora do Rio, e o Zé Moraes monta um timaço com o Rio de Janeiro MS. E aí faz uma proposta muito boa financeiramente. A gente também faz um grande time, mas eu pensando hoje, eu teria que ter ficado ali no Atlético mais uns 2, 3 anos, que eles formaram um timaço. Eu, depois de 2 anos, jogo uma final contra eles.
Cacau também estava nesse time.
Cacau nesse time. E eu venho para o Rio, a gente faz bons campeonatos. Eu chego a 2 finais também, a uma final com o Rio de Janeiro Messi, com uma semifinal de Liga. E a gente perde, em 99, uma final para o Galo lá no Mineirinho, com 25 mil pessoas. Mas se eu pudesse... Isso. E essa pergunta que o Dilasso fez, se eu não me engano, Marcelo, pode me corrigir, foi o único jogo até hoje que passou pela Globo ao vivo, aquela final de 97, não é isso? De Liga Nacional, ou tiveram outros?
97, 90, 98 não passou. 99 não passou.
Não, não tiveram outros, não é isso? Eu acho que aquele foi o único. Passou no Esporte Espetacular ao vivo. E aquilo ali deu uma... Pô, a gente andava em Belo Horizonte, parecia jogador de campo. Eu não conseguia ver jogo no Mineirão. A torcida do Galo, até hoje, eles mandam mensagem para mim, eles curtem todas as minhas paradas. Quando eu vou em BH, eu tenho um carinho muito grande. Então, eu acho que eu teria que ter ficado um pouquinho mais lá no Atlético Mineiro. E no ano seguinte, só uma coisa curiosa, eu vou jogar contra o Atlético Mineiro, no ano seguinte, não, 2 anos depois, e a torcida começa a me vaiar, e eu tô com uma camisa por baixo escrito, eu amo a torcida do Galo, cara. E eu faço um gol e levanto essa camisa. Meu irmão, os caras me... Fiquei até arrepiado, os caras me aplaudiram de pé. Esqueceram tudo o quê? Porque eu não vim por causa... Eu não larguei o Atlético por causa de dinheiro. Eu larguei o Atlético porque eu queria voltar para minha casa, queria estar no Rio de Janeiro, porque eu estava muito tempo fora de casa. Mas hoje eu vejo que foi um equívoco, que eu tenho o maior carinho pela torcida do Galo, e isso ficou marcado. Quando eu levanto a camisa e mostro a torcida do Galo, os caras vão à loucura, me aplaudem de pé. Os caras são coisas que só o futebol proporciona a gente, cara.
Não, eu sei que isso é bem dentro do teu coração, porque eu fui responsável, né? Hoje, até a gente estava falando antes do programa começar, a equipe de Joinville me mandou um kit, mandou para o Dandan também, vai mandar para o Pilato. Eu recebi uma camisa muito bonita, enfim, e outros brindes também do Joinville. Agradeço a todos aqui, passando aqui.
Marcelão, deixa eu só cobrar o James aí, que eu quero um kit também. Eu falei com o James semana passada, o James é meu irmão, meu amigo. Irmão, eu passei 3 anos em Joinville, tu sabe, eu sou o maior artilheiro Joinville até hoje, com 158 gols. O James me mandou isso semana passada. Eu tenho um carinho imenso pela cidade de Joinville, pela torcida de Joinville. Eu quero meu kit também.
Não pode perder a oportunidade. Enfim, e eu fui responsável, ou assim, não sei se o responsável direto, mas enfim, por te trazer para o Rio de volta, porque seu pai estava passando por uma doença, né? E você queria muito voltar para o Rio e ficar perto da sua família. E aí eu consegui te trazer para o Futset do Vasco naquele ano, de 2015, e você veio. Então, por isso eu sei dessa tua característica mesmo. Você ficou muito tempo, já tinha ficado muito tempo fora do país, e depois foi para Joinville, né? Saiu, não sei se da Rússia, ou se você já...
Eu saio da Rússia, eu fico em Petrópolis 2 anos e meio, e depois de Petrópolis eu vou para Joinville.
De Petrópolis você foi direto para lá. E aí, o Petrópolis é pertinho, claro, né, mas de novo, longe de casa. E aí resolveu voltar. Então é muito complicado para quem é carioca, né, cara? A gente sabe como é que funciona isso aqui. Eu também morei no Japão há muito tempo e vim embora e estou até hoje no Rio, não quero sair do Rio para nada. Mas, enfim, a importância depois, Wander, da tua carreira internacional, como é que foi a tua sequência disso, né? Você fez o nome, você teve no Flamengo também, do Rio Mésimo, e depois você foi para fora. Fala um pouco da tua experiência internacional. Como é que foi isso? Como é que foi ter jogado em tantos lugares e ter aprendido tanto? Conta histórias aí de Espanha, ou de Rússia, ou seja, enfim, de onde você tenha partido para uma carreira. Como é que foi isso? Qual foi o primeiro país? Como é que foi essa sequência?
Então, Marcelo, só falando um pouquinho antes de eu responder a tua pergunta, eu sou muito carioca mesmo, tu me conhece, eu amo o Rio de Janeiro. Fiz algumas escolhas erradas durante a minha carreira, porque queria estar sempre no Rio de Janeiro, sempre próximo da minha família, enfim. Eu saio do Brasil em 2001, cara. Quando eu venho para o Rio em 98, eu jogo no Rio de Janeiro, 98, 99, vou para o Flamengo em 2000. 2001 eu saio do Flamengo e vou para o Vasco. É até curioso, quando eu saio do Flamengo e vou para o Vasco, eu sempre fui vascaíno, a torcida do Vasco me recebe, eles quebram meu carro todo, meu irmão. Fazem mó sacanagem com o São Januário. Eu muito mais vascaíno que a porrada deles que estava ali. Eu jogo no Flamengo um ano antes do Vasco, porque eu não tive proposta para ir para o Vasco. Se eu tivesse, com certeza, que escolher entre Flamengo e Vasco, eu escolheria o Vasco, você sabe disso. Enfim, eles quebram meu carro e eu passo só 6 meses no Vasco. O Vasco começa a ter alguns problemas financeiros. Diga-se de passagem, não me pagaram até hoje, me devem dinheiro desde 2001 até hoje, 20 anos atrás, mas o Vasco está no meu coração. E eu tenho uma proposta para ir jogar na Espanha, no Playas de Castellón, em 2001. Eu saí do Brasil em junho de 2001. Eu saí do Brasil, só que antes de ir, um mês antes, eu assino o contrato, fico treinando, tenho uma lesão de colateral, cara. Eu chego na Espanha machucado. O meu começo na Espanha foi um pouco complicado. Eu fico 2, 3 meses ali só tratando. E aí eu pego um preparador físico na época da seleção espanhola, José Antônio, muito bom, mas muito exigente. Tive alguns problemas com ele. Lembra dele, hoje é meu amigo, um cara fenomenal, enfim. Mas eu fico na Espanha 4 anos. Eu chego na Espanha, jogo no Plaza e no Martorell. Vou tentar encurtar um pouco ali. Eu fico 4 anos. E meu último ano na Espanha foi o seguinte, cara. A gente tem uma semifinal de liga contra o Cartagena, equipe do Manuel Tobias. A gente perde essa semifinal dentro de casa. E aí a porrada come. Infelizmente, acontece uma briga generalizada. E me avisam que eu poderia ficar suspenso durante seis meses. E aí surge uma proposta para o clube da Espanha me emprestar para a Itália. Então, eu vou emprestado durante um ano para o Arzignano. Lá, eles tinham montado um timaço, estava o Sandrinho, estava o Folha, estava o Márcio, o Beck, que joga lá até hoje com 50 e poucos anos. Uhum. Enfim, fizemos um timaço.
Campeão 96.
Isso aí, Marcião Beck. Eu fico na Itália só um ano, e na hora que eu vou ser devolvido para o Martorell, que eu tinha que voltar, que eu estava só emprestado, surge uma proposta irrecusável para ir para a Rússia, cara. E aí, foi o dinheiro que falou mais alto. Eu vou para a Rússia ali mais ou menos em 2005, 2004 para 2005, 5, 6, que é a temporada no meio do ano, e fico na Rússia ali 5 anos e meio, 6 anos, cara. É o tempo da Rússia. Teria que ter ficado um pouco mais, eu tinha mais 6 meses de contrato, mas não consigo ficar mais, hoje também eu me arrependo, a saudade era muito grande, mas assim, eu fiquei mais ou menos 10...
Saudade daqui ou a saudade da grana lá?
Cara, hoje... da grana, na época do Brasil. Eu me arrependo de ter voltado. Acho que eu teria que ter ficado um pouco mais lá. Mas eu fico fora do Brasil mais ou menos 10 anos, cara. Eu até comentei numa entrevista passada que eu fiz com o Vinícius. O Vini tá com o canal Clube do Futsal, muito bacana. Uhum. Que eu me arrependo de algumas coisas. Uma delas, com certeza, foi que em 2008 eu recebo uma ligação do PC na minha casa da Rússia, perguntando, e aí, Vandão, como é que você tá? Porra, quero te convocar para jogar o Mundial, preciso que você saia da Rússia, venha para um... Nós não vamos convocar jogadores que estão jogando na Rússia. Naquela época, a Rússia estava começando ainda com o futsal. Uhum. E eu falei, pô, irmão, acabei de renovar o meu contrato 2 anos agora, não tem como eu fazer isso. Mas na época não me veio nada, de repente, um empréstimo de 6 meses com algum clube do Brasil ou de qualquer outro país, porque aquele Mundial foi no Brasil, foi na minha casa, foi no Rio de Janeiro, cara. E hoje, eu pensando friamente, falo, meu Deus do céu, por que eu não tomei essa decisão naquele momento? Mas, enfim. Mas eu fico mais ou menos 10 anos fora, jogando fora do Brasil, Marcelão.
E o russo ficou bom?
Cara, eu entendo alguma coisa. Eu tinha um intérprete que ficava comigo muito tempo, virou meu parceiro, meu amigo, falo com ele até hoje, o Jora. Então eu falo muito pouco, mas sei pedir cerveja, me dá uma piva, 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 eu sei que é cerveja. Não tem como.
Boa, boa. Legal, mas, legal, Wander.
Mas
já,
é,
já, segue, já já a gente segue nisso. Eu sei que o Dilácio está ali maquinando alguma coisa, já deve ter feito umas 15 matérias aí, mas vai lá, Dilácio, faz uma pergunta para o Wandão aí.
Vamos lá, Wander Carioca, seleção. Você, se não me engano, você jogou as Copas de 2000 e 2004. Por que, a que você atribui o desempenho da seleção naqueles mundiais? O que faltou ali para o Brasil chegar ao título? Que foram duas derrotas para a Espanha, né? 2000 na final, 2004 na semifinal. Como é que você analisa aquela geração lá, 2000 e 2004?
Cara, 2000 foi muito atípico, cara. 2000 a gente tinha um grupo muito fechado, um grupo muito bom. Se eu não me engano, a gente está ganhando o jogo até faltando 2 ou 3 minutos, eu até faço um gol, faço 3-2, e eles ganham aquela final em 2 tiros livres. Não foi nada, o juiz reverte uma falta que é em cima de mim, ele dá a
Exatamente.
Favor da Espanha.
Você sofreu a falta,
eu sofri a falta.
Porra, você sofreu a falta e o cara marcou a falta contra o Brasil.
Eu sofro
a
falta.
A gente matava o jogo.
É isso aí. Eu sofro a falta, está bem vivo na minha memória. Eu sofro a falta, ele inverte a falta, eles empatam o jogo. E aí, no finalzinho, o Schumacher também faz uma falta, que eu acho que realmente foi, e eles viram o jogo. Isso acontece.
Rodrigo, fez os dois gols, né?
Os dois gols. E o Ravi, meu irmão, meu parceiro, joguei com ele 4 anos, me sacaneia com isso até hoje, meu irmão. Tem que aturar o Ravi. 2004, cara, a seleção estava meio... Nós tivemos alguns problemas, vocês sabem muito mais do que eu, alguns problemas internos.
Foi bom até o Dilácio tocar nesse assunto, porque a gente sabe que teve um problema até no ônibus da seleção brasileira, quase teve briga, enfim. Além do Manuel Tobias e do Fininho também, que eram jogadores mais antigos e tinha uma pressão para colocar os caras, talvez do Carlinhos Bittencourt, e aí o Ferret talvez não tenha... Enfim, não é legal a gente estar falando sobre o passado e tal, mas esse ambiente carregado de um grupo daqui, um grupo dali, isso pesou? A união não era a mesma do Mundial de 2000?
Não, sem sombra de dúvida, Marcelo. O nosso grupo de 2000 era um grupo muito fechado, 2004, longe disso. Infelizmente, isso pesa e pesou bastante naquele grupo. Eu lembro que o Ferret utilizava pouco, como você mesmo disse, o Manuel e o Fininho, e tinha um problema interno entre também Manuel e Falcão. Nós ficamos no mesmo andar, teve até um problema lá com as esposas dos jogadores, enfim. Eu acho que atrapalhou sim o nosso grupo, atrapalhou bastante. Mas foi um jogo de igual para igual, cara. Mesmo assim, Marcelo, nós tínhamos muita qualidade. Nós fizemos um jogo com a Espanha de igual para igual, o jogo é decidido nos pênaltis, cara.
Eu
me lembro que aquele jogo também, o Ferret só me coloca na prorrogação e no finalzinho da prorrogação, o Schumacher bate uma falta e a bola passa milímetros do meu pé, cara. Se eu coloco o pé, eu desvio a bola e ela entra. E mesmo assim, a gente perde nos pênaltis. O Neto perde aquele pênalti, uma infelicidade. Pode acontecer com qualquer um. Mas eu acho que pesou sim, cara. Pesou sim. E o Dilácio tocou numa coisa que mexe muito comigo. Eu sempre falo, de não ter sido campeão mundial. Aí passa 2004, 2008. Essa ligação do PC para que eu pudesse jogar Mundial, eu não consigo. Em 2012 eu estava bem, Marcelo. Eu estava voando. Eu falei isso algumas vezes, até falei com o Falcolino sobre isso. Eu tô jogando em Joinville, cara. Se eu tô na Intel com ele, eu jogo Mundial. E eu tinha acertado na Intel.
Carlão pediu para eu te ligar, lembra disso?
Isso. Quando você tá sempre me ajudando.
As pessoas me ligam, cara.
É até legal
as pessoas saberem, né, cara? Porque muita gente não sabe, eu não revelo nada disso. Eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero saber de nada, eu quero simplesmente ajudar as pessoas. Então, pô, Marcelo, você tem o contato do fulano? Tenho o contato do fulano. Até na nossa equipe mesmo.
Sim.
De lá está de prova aí, quando as pessoas precisam de um contato, sou eu que passo o contato. Eu quero ajudar todo mundo, cara.
Claro.
Se é bom para a Intel, se é bom para Joinville, se é bom para o Carlos
Sem dúvida nenhuma.
Todos eles entram em contato comigo. Pô, você conhece o fulano de tal? Claro. Você viu aquele jogador na base? Você viu o fulano de tal? Eu sempre vou dar uma moral. O pessoal da Intel, sim. Falou, olha, pô, eu quero contratar o Wander, cara. Pô, você é amigo dele. Fala com ele que a gente quer o contato dele. Eu peguei o telefone e liguei para você. Ó, Wander, os caras lá querem você. Aí o pessoal de Joinville também queria. Aí você falou, pô, Marcelo, eu não sei se eu vou para lá ou para cá. Eu não quero saber para onde você vai. Só estou falando que os caras de lá querem falar contigo.
Você sempre está ajudando todo mundo, Marcelão. E aí, Marcelão, o Falcão, Sidão me liga, gente boa, meu parceiro, e o Falcão também me liga e praticamente eu acerto com o Falcão, ele, por telefone. E aí passa um tempo, o Ferretão começa a me ligar, Vandão, vem pra cá, e eu acabo decidindo por Joinville. Mas eu falo assim, porque se eu acerto com a Intel, eu jogo Mundial, sabe por quê? Porque a gente chega na final contra eles, eu chego voando bem, e eu ia estar entrosado com o Falcão, e eu tinha certeza absoluta que o Falcão me levaria para aquele Mundial. Eu tenho certeza absoluta. Então, são as escolhas que a gente faz naquele momento.
Mas
mais
o Falcão te levaria? O Falcão te levaria? Por quê isso?
Não, me levaria por nós
estarmos
no mesmo time, entrosados no mesmo time. Eu acho que eu teria grande chance, eu fazendo gol pra caramba, eu tava bem. Eu acho que, claro, pesaria de repente, pô, meu irmão, o cara tá bem, nós temos um entrosamento, jogamos no mesmo time. Eu acho que isso pesaria numa decisão final. E eu teria grande chance de jogar o Mundial, entendeu?
Não, legal. Vai lá, Dilas, manda uma aí.
Vamos lá. Seguindo aí a cronologia da carreira do Vander, né? Depois ali do Joinville, ele teve a passagem pelo Futebol 7, né? Que o Marcelo já falou, que o Vander queria ficar próximo à família aqui no Rio, o pai dele com problema de saúde.
2015,
é isso aí. Aí, terminada a passagem do Futebol 7, vem o Corinthians, né? Que, porra, o Vander foi o líder ali daquele título brasileiro de 2016. Ele liderou o elenco ali, que tinha uma geração jovem, o Leandro Lino surgindo, o Rocha, o Marcel, o Vander liderando essa galera e levando o Corinthians ao inédito título. O que representa o Corinthians para você? A gente fez uma entrevista com você naquele ano, antes da final, você falou que tinha praticamente se apaixonado pelo clube, né? O clube te contagiou, você vestiu a camisa mesmo do Corinthians. O que representa o Corinthians para você desde então?
O Corinthians é uma paixão que virou amor, né, cara? O Marcelo não sabe disso, eu sou muito mais emoção do que razão, eu sempre fui assim na minha vida inteira. E antes mesmo de eu chegar lá no Corinthians daquele ano de 2016, o Davis passou o ano inteiro falando para mim: irmão, essa aqui é tua cara, tu tem que vir para cá, tu é a cara do Corinthians, cara, o torcedor vai te abraçar de um jeito, meu irmão, porra, vem. E aí, naquele ano seguinte, eu jogo futsal em 2015, infelizmente meu pai faleceu naquele ano, eu já vinha durante um ano conversando com o Ferret, e em 2016 eu acerto no Corinthians. Cara, foi sensacional, eu acho que eu teria que ter chegado antes no Corinthians para viver um pouquinho mais aquilo ali. Eu fico jogando no Corinthians 3 anos, mas foram marcantes, inesquecíveis, memoráveis. Nós conquistamos o tão sonhado título da Liga Nacional. Como você mesmo disse, mais uma vez com um time de longe apontado como um dos favoritos. Nós tínhamos uma geração que hoje está consolidada, mas naquela época era um promesso, que é Lino, Arthur, Rocha, Marcel, enfim, hoje são grandes jogadores, mas eram... O Corinthians diminui em quase 50% o seu investimento do que gastava nos anos anteriores. E a gente pega uma liga, né, com o Guita fazendo milagre, como sempre, da liga, o grupo se fecha e a gente ganha um tão sonhado título da Liga Nacional. Então, o Corinthians hoje é um amor. Eu trabalho no clube hoje com o maior prazer do mundo. E o Corinthians está marcado na minha memória, está marcado na minha vida.
Ô, Vander, além dos títulos que você ganhou também no Vasco, acho que foram poucos, acho que, não sei se 4 ou 5, talvez, por aí, foram várias competições, estadual, tinha os torneios, tinha alguns
Copa
torneios
dos
fora,
Campeões, do Brasileiro.
Copa dos Campeões, era impressionante, eu acompanhei isso de perto, estava lá sempre assistindo. E você vai para o Corinthians, ganha isso tudo, joga mais uma temporada, ou duas, não lembro, e depois você para, e você não queria parar. Essa sensação de querer continuar e mudar de função, como é que foi isso na tua cabeça e como você se preparou para a nova função?
Então, Marcelão, eu conversei muito com o Bié sobre isso. O Bié é meu irmão, é meu amigo. Eu realmente não estava preparado para parar de jogar aquele ano de 2018. Por quê? Porque quando acabou, a gente ganha a Liga Paulista num jogão contra Sorocaba. E eu entro muito bem naquele jogo. E a gente ganha o jogo. E a gente vai comemorar numa festa. E, pô, a galera toda, irmão, tu vai renovar mais um ano. Beleza. Se eu não me engano, isso foi numa quinta-feira. Não vou saber o dia, mas mais ou menos.
Isso foi de passando 18 para 19?
18 para 19. Quando a gente ganha a Liga Paulista, que o Falcão para de jogar no mesmo dia que eu. Só porque ele estava preparado, eu não. E ali a gente fala mais ou menos, pô, tu vai renovar, e eu achando que fosse renovar. E passando ali 3, 4 dias, eu continuo em São Paulo resolvendo algumas coisas, o diretor do Esporte Terrestre na época, o Donato, me chama para bater um papo, muito sincero comigo, meu irmão, a gente gosta muito de você, o presidente também gosta muito de você, mas a gente entende que chegou o momento de você parar de jogar, a gente quer que você continue no clube trabalhando. No primeiro momento, Marcelo, foi um susto para mim. Falei, meu Deus do céu, cara. Tá fazendo aquilo ali há 25 anos. Eu amava fazer o que eu fazia. Fazia com muito amor, com muito prazer. E foi um susto. Mas, ao mesmo tempo, ele falou para mim, cara, você não vai perder o dia a dia do Corinthians, o convívio. Você vai estar no clube diariamente. E eu bati um papo com o presidente, com o André Sanches, na época, que me ajudou muito, que é meu amigo, meu parceiro. Falou, irmão, tu vai sair daqui, tá? Eu tive algumas propostas para continuar jogando. Vai sair daqui, tu vai jogar mais 1 ou 2 anos. Depois, o que tu vai fazer, cara? Aqui, cara, a torcida te ama, o clube te adora, irmão. Fica aqui, trabalha aqui, constrói teu nome agora, trabalhando no clube. Eu fiquei remoendo aquilo, pensando, irmão. Falei, pô, esse cara tem razão, cara. Tem razão, conversei com a minha esposa na época. E eu acho que eu tomei hoje a decisão mais acertada, Marcelo. Claro que saudade eu tenho. Várias vezes, sonho várias vezes que tô jogando, que tô entrando numa final com o Corinthians. Sonho várias vezes que o Biel tá me chamando para entrar em quadra. Já sonhei fazendo gol de título pro Corinthians. Infelizmente, eu sonho muito. Nem queria sonhar tanto, porque tu acorda com uma tristeza impressionante. Mas eu ainda sonho que tô jogando, irmão. Mas hoje eu acho que foi a decisão mais acertada. Tô trabalhando no Corinthians. Infelizmente, veio essa pandemia que deixou a nossa vida meio que de cabeça pro alto. Mas tô feliz no que eu tô fazendo. Agora, irmão, saudade eu vou ter para o resto da vida. Eu já escutei isso algumas vezes, você também, claro, que o jogador de futebol, futsal, enfim, ele morre 2 vezes. Cara, é a mais pura verdade, irmão. Quando você para de jogar, eu vou te falar uma coisa. Eu sinto saudade diariamente. Não é fácil, não.
De vez em quando mata a saudade naqueles extras lá que tu leva um pedacinho.
São Paulo tem bastante.
Tu leva uma prata ali que eu tô ligado.
São Paulo tem jogo todo dia, irmão. Todo dia tem jogo.
Se tiver brecha para comentar, mentira,
tô embora.
Não, tu não deixa. Senão tava lá fácil, irmão. Ô Dilácio, manda outra pro Vander aí.
Vamos lá. Vander, você, ao longo da sua carreira, você nunca escondeu o seu apreço para tomar uma cervejinha ali nos dias de folga, né? Quando não tá jogando, né? Você sempre falou abertamente sobre isso. Já teve algum treinador que pegou no seu pé quanto a isso, tentou te controlar mais fora de quadra?
Você tem que ser demitido.
Pois é.
Não, cara, eu sempre fui bem sincero e bem claro com todos os meus treinadores. Eu posso dizer que todos eles são meus amigos. Treinadores, preparadores físicos, são meus amigos até hoje. E eu era muito sincero. Eu gostava muito de treinar, cara. Eu me doava ao máximo. Eu gostava do que eu fazia, cara. Eu gostava do que eu fazia. Eu fazia com tanto prazer. Quem me conhece, o Marcelo, sabe disso. Eu treinava demais. Eu gostava muito de competir em treino, cara. Então, eu deixava o máximo dentro de quadro. Eu até vi uma entrevista do Filipão. Não sei se vocês acompanharam essa semana. Foi até no Esporte TV, se eu não me engano. Ele falando... Eu fiz isso pouquíssimas vezes. Ele falando que, às vezes, o Paulo Nunes chega lá chapadaço para treinar de manhã e falava, pô, Filipão, eu tô... Porra, saí ontem, tô chapado. Vai dormir, meu. Vai dormir. Agora resolve o jogo para mim. E o Filipão fala com maior naturalidade. Irmão, chegava no jogo, quem corria era ele. Quem fazia gol, quem decidia era ele. Não adianta o cara... Claro, que é legal, bacana, o cara cumpre o horário, chega todo dia direitinho, não falta um treino, mas não resolve meu problema, porra. Entendeu? Então, eu sempre fui claro com meus treinadores, com o preparador físico, todas as equipes que eu joguei, eles sabiam. Agora, eu nunca bebi véspera de jogo. Nunca. E agora, meu irmão, acabava o jogo, eu bebia toda a cerveja no Brasil.
Até na taça, né?
Até na taça, várias
vezes. A única coisa, ó, eu não queria que você parasse, eu queria que você jogasse até 55 anos, 60, mas a única coisa que me faz ainda pensar um pouco nisso e poder correr para o outro lado é que você nunca mais vai me cobrar um chope depois de uma vitória. Empurrar ao vivo é brincadeira. Porra, me paga um chope toda hora. Minha mulher falava, porra, o que vocês estão fazendo o tempo todo, bebendo o tempo todo aí? Mas, enfim, Vander é isso, cara. Vander é naturalidade. A gente, as nossas famílias, viajam, né, sempre para Canoa Quebrada, na festa do segundo corte, e as resenhas são sempre legais, e sempre tem uma água mineral, que eu chamo de suquinho. Mas, ô Vander, então, pô, você mudou essa função, e como faz o Corinthians e como faz o Vander hoje para descobrir um talento? Você, A base do Corinthians é muito forte, Danielzinho está lá, enfim, outros treinadores também do Sub-20. Como é que funciona esse olhômetro do Corinthians? O Corinthians consegue desenvolver um futsal de altíssima qualidade na base e consegue sempre pintar jogadores para o futebol de campo também a partir dessa qualidade. Como é que funciona isso no Corinthians e como funciona a tua função dentro desse processo?
Marcelão, trabalhar no Corinthians, né, é muito fácil, cara. A estrutura do Corinthians é sensacional. Você acabou de falar, nós temos grandes profissionais na base. Nós temos a galera lá na base. Tem o Fernando, que é no Sub-16. Tem o Danielzinho, no Sub-18. Eu trabalho com o Gustavo, no Sub-20. Mas o trabalho que é feito lá é sensacional. Tem o Wilson, que é supervisor da base. Cara, é tudo integrado, né? Tudo integrado. A gente, o Danielzinho abastece muito o Sub-20. O Danielzinho é um dos grandes treinadores que nós temos no futsal brasileiro. Você conhece ele e sabe da capacidade dele.
Bem, então, facilita. Muito bem.
E hoje, cara, o Corinthians é uma vitrine do Brasil todo. Eu recebo, Marcelo, toda semana, todo dia quase, jogadores me pedindo para fazer um teste lá no Corinthians, não só da minha categoria, não. 10 anos, 12 anos, 13 anos, 15 anos, enfim. E a gente bate um papo, alguns eu peço que envie material, se estiver em São Paulo é mais fácil, que a gente tem que observar. E nós também estamos interligados ao campo, cara. Isso facilita muito. O futsal hoje, ele tá todo mês, a cada 15 dias, nós temos uma reunião, o Wilson participa mais, com as comissões do futebol de campo, para fazer justamente essa integração. O jogador se destacou muito, ele já passa automaticamente a treinar no futebol de campo. A minha função é, eu sou supervisor do Sub-20, hoje o Corinthians, ele quer que a gente se aproxime muito do adulto. Eu e o Gustavo, a gente, estando em São Paulo, agora eu estou no Rio, que está meio que parado, a gente praticamente acompanha todos os treinos do adulto, eu voltando para São Paulo, a gente faz isso. O Gustavo hoje está todos os dias, ele acompanha o dia a dia do Bier, lá no adulto, acompanhando os treinos, jogos, enfim. Mas é um trabalho muito bom que a gente faz com o Edinho, com o Lourenço mais à frente, né? E é muito fácil trabalhar. Eu trabalho com muito prazer no Corinthians, irmão. Eu sou um privilegiado. Sou um privilegiado parado de jogar e ter tido esse convite.
Não, maravilha, maravilha. Que bom que você está num caminho maravilhoso e vai ser cartola. Não tem jeito. Daqui para frente é cartola e não tem jeito. Agora, ô Vander, quem você destacaria desses anos que você vem trabalhando lá? A gente já tem ali, tem o Neguinho, né? Tem outros grandes jogadores que participaram dos Jogos Olímpicos da Juventude, naquele Sub-18, que já estão na equipe principal também. Mas de agora para baixo, aí, quem está com o Danielzinho e quem está no Sub-20, quem você acha que vai dar liga nas equipes principais do Corinthians? No futsal, de uma maneira geral. Ou que, chegando na equipe principal, possa se destacar bastante.
Cara, nós temos hoje um jogador que é do 20, que ele já está integrado ao adulto, que é o Alves. O Alves é um ala direito muito bom jogador, muito bom jogador. Ele já não treina mais.
Anota aí, Odilácio.
Anota aí o Alves. Ele já não treina mais no Sub-20. Ele vai descer para alguns jogos importantes, mas ele está no adulto direto. Tem um potencial impressionante. Tem o Lucas Rocha também, que o filho dele é Cueca, que é um ala direita, que é muito bom jogador. Mas...
já imaginou o Brandão chamando o cara de Cueca?
Gol do Cueca, meu irmão. É muito bom jogador. E eu acho que esses dois jogadores estão mais ou menos... que estão se destacando esse ano. Pelo menos começaram o ano se destacando. E o Bier, com certeza, já observou e já os levou para treinar no time de cima. Mas você mesmo disse, cara, da geração anterior, tem o Guilhermão, que é um grande pivô, que está aí. Meu filho, porra, moleque sensacional, de um coração impressionante. Neguinho, cara... Marcelo, eu sou muito privilegiado, irmão. Eu trabalhei com essa garotada todo ano passado, um ano retrasado, né? Antes dessa pandemia. Cara, eu fiz uma amizade com eles, nós criamos uma família, sabe disso? Porra, meu irmão, meu papo com eles era reto. Quando tinha que falar sério, eu falava sério. Quando tinha que dar esporro, eu dava esporro. Mas eu tratei todos eles como um filho. E, cara, foi um prazer imenso trabalhar com eles, cara. Porra, eu sinto saudade desses moleques até hoje. Mas esses dois aí, o Alves e o Lucas Rocha, são grandes jogadores.
Legal, legal. Vou anotar também aqui para daqui a pouco a gente dar essa moral. Você falou no Guilhermão, antes do Dilácio fazer a próxima pergunta, deixa eu só tocar num ponto importante. Eu estava ontem, o Danielzinho, que é treinador do Sub-18 do Corinthians, ele está coordenando um curso internacional de futsal de base. Eu participei da palestra do treinador de base do Barcelona. Eu fiz a pergunta para ele, ele foi muito bacana em responder, porque na Espanha todo mundo joga 4-0, que foi criado pelo Zego, que é um brasileiro, um dos melhores caras do futsal na história. E o Zé, outro dia, estava falando que o Clube Municipal, onde eu fui criado, que começou com 3-1. Né? No Clube Municipal, na Tijuca, o Vila Isabel, que era o principal time da época, tinha muita dificuldade de jogar com o Municipal, porque eles jogavam com o sistema 3-1. E, a partir dali, o Vila Isabel começou a utilizar o 3-1 e o 3-1 foi para todo o Brasil e te favoreceu muito, porque você é um pivô de referência. E você tocou no ponto do Guilhermão e eu perguntei ao treinador espanhol se ele trabalhava também pivôs e se ele trabalhava a marcação para pivôs. Porque depois que os brasileiros foram para a Espanha e até hoje, os espanhóis não conseguem marcar pivô porque jogam no 4-0 o tempo todo. Como é que você vê o futsal hoje? Como você vê a base trabalhando nisso? Existe uma escola para pivô ou todo mundo joga para transição ou joga buscando 4-0? O Corinthians consegue fazer esse trabalho e é muito nítido. Faz uma marcação boa, normalmente marca ali o quadrante e joga transição também, mas com a posse de bola tem a possibilidade de jogar com pivô. O Bia gosta disso também. Me fala isso, dentro do panorama geral, não só no Corinthians. Pode falar do Corinthians também, mas fala no futsal mundial. Por que que os pivôs diminuíram bastante? E agora estão voltando com Rocha, enfim, com Ferrão. Pivôs da tua característica, como era o Indião, enfim, pivô de referência. Fala um pouco sobre isso, porque é muito legal a gente tocar nesse ponto, porque eu acho que é muito importante ter pivô de referência. Sempre vou achar isso.
Marcelão, eu acho sinceramente, cara, que foram deu esse momento por falta de pivô de qualidade, cara. Quando eu chego na Espanha lá, eu lembro que o Lenis estava lá, que o Choco estava lá, o Marquinhos era um pivô de movimento, não era um pivô. O Índio passou por lá. Nós tínhamos grandes pivôs. Qual é o time do mundo que não quer ter um grande pivô? Como você mesmo disse, ele quebra qualquer defesa, né? Ele conserta qualquer saída de bola. Enfim, eu acho que nós tivemos uma safra um pouco ruim de pivô. Por isso eu joguei até os 42. O Índio jogou até muito tempo. O Lenício parou porque quis. O Lenício podia estar jogando até hoje, a qualidade que ele tinha.
Betão. Enfim,
o próprio Betão. O Corinthians tem essa facilidade por quê? Porque ele tem o Guilhermão e tem o Éder Lima, que são dois grandes pivôs. O Éder Lima também é um fenômeno. Então facilita. E o Bié gosta de jogar. O Bié gosta de ter um pivô meio que paradão. Né? O Bié tem as duas opções, jogar quatro linhas com o Davis, que é um pivô de movimento, que a gente sabe que o Davis é um fenômeno. Mas ele também gosta, porque acaba que você consegue, né, mudar o seu jogo. Em alguns momentos você consegue mudar a característica do seu time e você facilita muito quebra de marcação, enfim. Mas claro, eu acho que foi uma safra muito ruim, Marcelo. E agora, como você mesmo disse, com a chegada aí do Rocha, o Rocha já vem numa batida boa, o Ferrão já é um pouco mais antigo, o Vilela, que é um grande pivô também, que tá na Espanha. Nós temos o Pito, que não é um pivô tão paradão, mas se movimenta um pouco mais, mas também faz a função de pivô. Eu acho que, com certeza, os times que tiverem um jogador específico de qualidade, eles vão utilizar. Porque, meu irmão, pergunta o Alan se ele não gosta de jogar com pivôzinho paradinho, a bola chegando e ele pisando. É uma maravilha, é muito fácil jogar. É muito fácil jogar.
É isso, mas a minha pergunta é exatamente em função dos treinadores. Dentro desse momento que a gente teve uma safra não muito boa para pivôs, não haver por parte dos treinadores da base uma boa vontade em criar essa qualidade no jogador. É mais de todo mundo passar por ali e saber mais ou menos o que fazer e tal, mas não ser um pouco mais específico dentro da característica. Como você vê isso? Você acha que foi simplesmente porque não teve um cara com essas características ou faltou um pouco também do outro lado de incentivar mais um ou outro para aquela determinada situação?
Não, eu entendo também que faltou isso, Marcelo, eu concordo contigo, eu acho que faltou também, eu acho que eu fiquei na Espanha ali 4, 5 anos, eu percebo isso também, que os treinadores espanhóis jogam muito de 4-0, eles adoram jogar de 4-0. Mas lá
cultural,
no Corinthians,
né?
É, cultural, mas lá no Corinthians, cara, o Bia faz um trabalho muito bom de pivô, vira e mexe, acaba o treino ali, ele tá fazendo um trabalhinho específico com o pivô toda hora, eu conversava muito com o Guilhermão sobre isso, mas sempre que acabasse o treino, ele ficava fazendo um trabalho específico de pivô ali. Eu acho, cara, sinceramente, que no Brasil, com essa mudança de regra, não só no Brasil de regra, onde toda hora você mexer de 3, 4 minutos, o jogo foi muito dinâmico, o jogo ficou muito rápido. E geralmente os pivôs eram muito mais pesados, quase todos. Eu acho que também dificultou um pouco, entendeu? Eu me lembro que assim que troca essa, essa regra, que infelizmente criou uma regra, eu entro mais em alguns jogos para ataque, cara. Quando era para defender, eu saía. Eu já saía correndo.
Eu cansava mais, eu via você...
O handball faz isso. 60
fixos ali, mano. Vai na defesa, volta no ataque.
O handball, eu acho que faz isso, né? Tem uma galera que ataca e uma galera que só defende. E acabou que eu caí nessa também, infelizmente. No meu final de carreira, eu fazia isso, entendeu?
Handball, hockey, futebol americano, todo mundo faz isso. E na Europa, na Rússia, principalmente, por ter essa cultura, eles normalmente faziam isso. Mas aqui no Brasil, aconteceu muito também, né? No Joinville, fazia muito isso, de trocar, né? É, no momento do ataque, você entrar e quando estava defendendo, você trocava.
Bastante, bastante. Fiz bastante isso também no Joinville.
Show. Vamos entrar nesse assunto, então, de laço agora, de Liga Nacional de Futsal, e aí o Vander passa a ser comentarista e a gente fala um pouco sobre tudo que vem acontecendo, beleza? Solta o barco. Se quiser fazer mais uma pergunta para o Vander, faz primeiro e depois a gente entra no...
Não, acho que está tranquilo. A gente já pode entrar no,
já
no
pode
assunto,
entrar
no assunto Liga, né?
Vamos para dentro. Então, Vander, vamos... tá assistindo direto, tá ligado em tudo?
Marcelão, eu tenho acompanhado alguns resultados. Confesso que não vi muitos jogos. Vi o jogo do Corinthians, claro, que eu acompanhei. Vi Joinville, que você narrou, porra, sensacionalmente. Joinville e Açoeva, acompanhei. Mas os dois jogos que eu acompanhei foram esses. Açoeva e Joinville, Corinthians e o Moarama. Esses dois jogos eu vi.
Não, legal, legal. Vai lá, Dilácio, então. Deixa eu te perguntar. Dilácio, eu vou te coordenar agora. Ou tu vai falando direto aí, tudo sabe. Então, vamos começar o seguinte. Fala o seguinte. Os grupos da Liga Nacional de Futsal. Vamos lá. Grupo, time por time. Grupo A, grupo B, grupo C. E a galera vai entendendo mais ou menos como é que tá a brincadeira.
Tá, vamos
até
lá.
Que o Vander se ligar em tudo que tá acontecendo. Vamos lá.
É o grupo A. A gente tem o Joaçaba liderando com 3 pontos. Aí depois tem Corinthians e o Moarama com 1 ponto. Né? Aí tem os times que não jogaram, né? O Sorocaba, o Santo André e o São José. E na lanterna, no momento, a gente tem o Jaraguá, que não somou pontos, mas ele jogou. Né? Ele foi derrotado pelo Joaçaba. Grupo B. Estão na liderança. Cascavel, né? Cascavel primeiro pelo saldo de gols. Carlos Barbosa e Joinville, todos com 3 pontos. Né? Nessa ordem, pelo saldo de gols, gols pró. Quarto lugar, Blumenau. Aí quarto e quinto vem os times que não jogaram, né? Blumenau, Juventude. Né? Aí você tem 3 times que jogaram e que perderam seus jogos de estreia. Açoeva, Marreco e Atlético, todos com 0 pontos, né?
O Marreco perdeu para Cascavel, que foi um jogaço.
Em casa, né?
Um grande jogo de futsal.
Atlético Carlos Barbosa também foi um jogo muito bom.
Foi um belo jogo.
O Carlos Barbosa venceu por 3-0, sendo bem acertativo, que o Atlético pressionou o jogo inteiro, impôs muita dificuldade. O Carlos Barbosa aproveitou bem uma expulsão ali do Gé no segundo tempo, né? Fez o segundo gol quando estava com um a mais, aí depois no finalzinho matou o jogo. Grupo C, Campo Mourão liderando, né, ao lado do Brasil, os dois com 3 pontos. Aí você tem aquela galera que não jogou ainda, o Minas, o Pato, o Praia Clube, o Tubarão. E sétimo colocado, o Marechal, né, que, pô, vale repetir de novo, não é a Copa Gril, né, o Marechal Rondon, que a gente está acostumado, outro time da mesma cidade. E oitavo, o Foz Cataratas. Cataratas, que também estreou com derrota.
Não, legal. Ô, Vander, que equipes você... Claro que você conhece todos os clubes e passou por várias estruturas. Você visitou muitos clubes. No futsal brasileiro, depois a gente passa para a nossa realidade do ano da Liga Nacional de Futsal, sobre as equipes que foram montadas. Primeiro, fala sobre as equipes que você conseguiu ver uma estrutura excelente de trabalho, com supervisão, com quadra, com logística, etc. E depois a gente passa para falar sobre as equipes que foram montadas para essa liga e que você considera as melhores.
Marcelão, eu acho que a maioria das equipes que jogam Liga Nacional tem uma estrutura muito boa, uma logística, uma estrutura muito boa. Claro, Carlos Barbosa vem há anos e anos no cenário aí do futsal brasileiro, tem uma estrutura sensacional. Joinville, uma estrutura sensacional. Corinthians, Sorocaba, naturalmente, são as grandes equipes, são as equipes teoricamente favoritas, mas esses quatro com uma estrutura fenomenal, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, enfim... Eu acho que Erechim também, o Elton faz um trabalho brilhante, você sabe disso. Eu acho que essas equipes, né, que já estão há muito tempo disputando Liga Nacional, cara, tem uma estrutura muito legal, muito bacana.
Não, bacana. Vamos seguir aí, tem artilheiro, tem. Como é que tá aí essa liga, Dilácio? Fala sobre os jogos da última rodada primeiro, depois a gente fala dos artilheiros. Vai procurando aí.
Deixa eu abrir o microfone aqui, tá? A gente teve
pois
uma
é, época. Artilheiros aí eu vi, o Genaro fez 2 gols, o Boni fez 2 gols, vê
se não sou é, isso. Que é isso?
É uma galera aí.
Meteu estudo, hein?
Eu acompanhei o jogo, você narrando ali, eu vi, acompanhei mais ou menos outros jogos, eu vi que eles. O Boni fez 2 gols, o Genaro é meu irmão, o Boni também é meu parceiro. Até brinquei com o Genaro que se ele fizer mais de 52 gols, ele vai me pagar 10 caixas de cerveja, que foi o recorde que eu fiz quando joguei em Joinville em 2013.
Manda duas para mim.
Não, o Boni, inclusive, fez um dos gols mais rápidos da história da Liga Nacional de Futsal. Né? 5 segundos,
acho que foi mais rápido,
saiu. Saiu, porque a gente não tem esse registro, né? Inclusive, a própria Liga não tem, mas é. Eu acredito que tenha sido mais rápido. 5 segundos, saiu a bola, retorna pro Gorê, lançaram, o cara foi e cabeceou.
É, jogada ensaiada ali. Ô, Dilácio, mas não adianta não. É sua função fazer isso.
Pois
você é o cara que pesquisa as coisas. Eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que comentar o jogo.
Então, se tivesse as súmulas ali de 96, 97, aquele início ali, tem algumas coisas perdidas. Mas acredito que tenha sido mesmo. 5 segundos.
Eu acho que sim.
Isso é muito raro, né?
Com então certeza vou falar, foi.
Vamos falar dos
pode
resultados
seguir,
aí.
Pode seguir.
Vamos lá.
Hã? Resultados.
Resultados. O Marreco recebeu o Cascavel em casa, perdeu de 5 a 2, foi o primeiro jogo da Liga, abertura da competição. E nesse mesmo dia, a gente teve Foz Cataratas e Campo Mourão, foi 6 a 3 para o Campo Mourão, o jogo chegou a estar empatado.
Só um instantinho.
Vai lá.
Campo Mourão, Cabreúva lá.
Cabreúva está lá.
Caio Júnior também, aquele lance que a gente estava falando.
Caio Júnior fez um golaço aí,
né? Aquela bolinha para o pivô, de qualidade.
Tem um grande treinador também.
É, alemão?
Alemão, é. Excelente treinador, faz um trabalho brilhante.
Irmão do Keké, pô.
Isso aí.
Caio Júnior, inclusive, fez um golaço nesse jogo aí, né? Que ele dominou,
deu uma puxada
e meteu de primeira.
Irmão, aí, o Caio Júnior joga demais. Só falta ele um pouquinho de cabeça, que aquilo ali é uma criança grande. Ele é gente boa demais, é maravilhoso, meu irmão, fora de quadra, meu parceiro. Mas quando ele tá jogando, às vezes cruza uns fios, meu irmão, que ele perde a cabeça de um jeito, mas ele joga demais. Ele só tem que ter um pouquinho de paciência. Um beijo, meu irmão.
Ele joga demais mesmo. É o quê?
Joga demais, Marcelo. Ele é maluco, meu irmão. Ele é maluco, muito maluco.
Ai, sensacional. Abração, Caio. Boa liga para você, meu parceiro.
Beijo, Caio.
Cabeça no lugar. Esfria a cabeça. Menos, meu garoto. A euforia leva a debilidade. Segue, de lá.
Aí, no sábado, a gente teve Joaçaba e Jaraguá. Foi 3-2 pro Joaçaba. Né, o Joaçaba, inclusive, foi um dos poucos times ao lado aí do Joinville e do Brasília que venceram em casa. A gente teve muitos visitantes vencendo na rodada. Ainda no sábado, o Atlântico recebeu o Carlos Barbosa. Esse jogo que eu falei agora há pouco foi 3-0 o Carlos Barbosa. Aí já na segunda-feira, o jogo que a gente transmitiu, Joinville e Assoeva, foi 4-2 Joinville, de virada, né? Jogo muito bem disputado, né? Teve aquele gol relâmpago, Joinville se impôs no segundo tempo, 2 gols do Genaro, o Dieguinho deixou o gol dele. Na segunda-feira, a gente teve também Corinthians e Moarama. Inclusive, assim, uma coisa para ressaltar nessa partida é que teve um pênalti que eu achei muito mal marcado aí a favor do Moarama, o Careca. O goleiro Careca faz uma falta fora da área, né? Passou lá no G-Plays e tal. O juizão na correria foi e assinalou como infração dentro da área. Foi pênalti. Moarama saiu na frente, Corinthians empatou.
Ele achou que a falta começou dentro da área e terminou fora.
É, mas assim... Eu assisti esse jogo também, Dilas. Eu, sinceramente, não sei se você parou, se você reviu. Eu achei que foi pênalti, cara. Ele começa a fazer a falta. Eu achei que não foi pênalti o jogo de Joinville e Assoeva no carrinho.
É.
Aquele sim, não foi pênalti. Sim, se eu não me engano, é o 3-2, que o Genaro faz 3-2.
Sim. É isso aí.
Mas o lance difícil, porque a imagem não pega bem. A gente só foi ver na lupa depois.
Isso. É muito difícil. Não, ali...
Ninguém reclama.
Ninguém reclama, é isso mesmo.
Está todo
mesmo
mundo perto, ninguém reclama, nem o próprio cara reclamou. Quer dizer, os dois árbitros estavam muito perto, cara, fica difícil você definir. Porque a tomada de câmera que a gente viu primeiro era muito complicada. Depois, na lupa, a gente viu que realmente a bola bate no, 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 no peito do
mas
cara.
A do Careca eu achei que foi pênalti. Careca, meu irmão, é um goleiro fenomenal. Meu irmão veio bem voando ano passado, mas eu acho que foi pênalti.
E a gente teve ainda nessa rodada, né? Que essa rodada que, na verdade, é a segunda rodada, né? Que a primeira rodada seria semana passada, né? Aí acabou não acontecendo, o campeonato começou na sexta passada. O Brasília venceu o Marechal por 3-2, jogo em Brasília. E a gente tem dois jogos, tem três jogos, na verdade, dessa rodada que foram adiados, né? Por as questões aí de restrição, né? Cada fase diferente de cada estado, né? O Sorocaba jogaria com Santo André. Esse jogo ficou para o dia 7 de maio. Né? O Pato e Tubarão se enfrentariam em Pato Branco. Esse jogo ficou para o dia 10 de maio. E tem também o Minas e Praia Clube, Clássico Mineiro. Né? Essa partida ficou para o dia 13 de maio. Né? Aí agora a gente vai ter a terceira rodada a partir da semana que vem. Né? Na verdade, já tem um jogo hoje. Né? Blumenau e Marreco abrem a rodada hoje. Aí a gente tem amanhã, sábado, dia 1º de maio, feriado, dia do trabalho, Tubarão em Minas, Umuarama e Joaçaba, Carlos Barbosa e Açoeva. Domingo, você tem a estreia do Sorocaba, atual campeão, contra o São José, às 11 horas da manhã. Né? Aí você já dá uma quebrada na rodada, né? E os jogos restantes dessa rodada ficam mais para frente. Você teria Marechal e Pato, Joinville e Juventude do Mato Grosso do Sul, Cascavel e Atlântico, Praia e Foz Cataratas e Campo Mourão em Brasília. É assim que a liga vai ser, assim, principalmente nessa fase inicial aí, que a gente está com muitas restrições aí em função da pandemia, né? A liga vai se ajustando aí de acordo com cada estado, com cada fase, né? com cada restrição, cada limitação, e a liga vai tocando o barco a partir daí.
Não, maravilha, maravilha. A liga é a melhor competição, na minha concepção, é a melhor competição do planeta. Tudo bem, a Liga Espanhola é maravilhosa, bem organizada, a gente sabe disso, tem grandes jogadores numa equipe, noutra equipe, e agora também numa terceira equipe. Né? Sempre três equipes muito boas, Inter, Barcelona e El Poço, e as outras equipes com um ótimo nível de jogo, mas bem padronizado. Né? Aqui, você não sabe quem vai ser o campeão. Vander citou quatro equipes de um grande investimento. Aí vem o Pato, com um investimento médio, mas com uma torcida enlouquecida, e ganha duas competições. Sempre tem um ou outro time surgindo que pode incomodar. E aí tem o mata-mata também, que é sempre um perrengue danado para todo mundo. Então, meu amigo, o futsal brasileiro é muito forte. Nós temos grandes treinadores e temos uma liga sensacional que está se estruturando muito, com grandes profissionais trabalhando, e a gente espera sempre o melhor para a nossa modalidade. Ô, Vander, mas esse ano, a gente falou da Liga, e a gente vai seguir na Liga, lembrando que o Sport TV vai transmitir os jogos às segundas-feiras, não todos os jogos da primeira fase, são 14 rodadas, são 8 jogos na primeira fase a serem transmitidos, talvez 9, talvez 10, mas o que está contratado são 8 jogos na primeira fase, depois o número de jogos é bem elevado nas fases subsequentes. Então, só para lembrar isso, e é muito importante as pessoas saberem que isso está em contrato. Mas esse ano também é ano de Mundial. O Brasil treinou pouco, agora a seleção brasileira está sob o comando da CBF. O que você achou dessa mudança? E o que é muito importante? Você participou de dois Mundiais, você falou de 2000, que o time era muito unido, chegou na final, poderia ter vencido. Em 2004, o time não era tão unido, não treinou tanto, mas... mesmo assim, foi um jogo empate ali, mesmo todas as brigas, etc, etc. O que é importante no atual momento do futsal mundial para se chegar a um título de uma competição tão importante, de um tiro curto, sabendo que o Brasil vai ter somente um mês para treinamento?
Marcelão, primeiro eu fiquei feliz, porque nós agora, a CBF, né, pegou novamente, né, espero que agora realmente pegue o futsal. Pegou só a seleção brasileira, não é isso? Mas eu espero que eles consigam fazer um grande trabalho. Eu acho que o caminho é esse. Pelo menos no que eu entendo, eu acho que o caminho é esse. Cara, não só o Brasil, outras equipes no mundo vão sofrer, né, cara? Eu acho que essa pandemia, ela botou o mundo de cabeça para baixo. O Mundial seria o ano passado, está confirmado esse ano. Eu vi até você respondendo, fizeram alguma pergunta na transmissão na segunda-feira. Você falou, não, o Mundial está confirmado, as equipes vão se reunir pouco, né? Mas eu acho que o Brasil tem uma grande vantagem, porque nossos grandes jogadores estão todos atuando fora do Brasil, ou a maioria estão fora do Brasil. Então, eu acho que o Brasil parte na frente por ter grandes jogadores em grande fase jogando fora do Brasil. E no Brasil também, como você mesmo disse, nós temos a liga mais forte do mundo, eu também acho isso, com grandes jogadores. Eu acho que a gente chega forte para esse Mundial. De repente, o tempo de treinamento não vai ser o ideal, mas eu acho que isso vai acontecer com todas as outras seleções. Marquinhos vem fazendo um trabalho brilhante dentro da seleção brasileira, e eu coloco sim o Brasil mais uma vez como um dos grandes favoritos ao título, e torço muito para que isso aconteça.
Maravilha. E o Vander está aqui para frente. Vandão, temos essa situação do Vander dirigente, contamos a tua história toda, se faltou alguma coisa, foi um chope ou outro que nós nessas resenhas tomamos. Mas o que o Vander pretende daqui para frente? O Vander vai continuar sendo dirigente? O Vander vai ser treinador? O que o Vander quer do futsal ou do esporte, de uma maneira geral?
Marcelo, um treinador, não. Eu nunca tive a ideia, nunca passou pela minha cabeça em virar treinador, e eu não quero de jeito nenhum, não tenho a mínima vontade. Mas eu acho que eu me achei como supervisor, era uma coisa que eu pensava em fazer, não logo, mas eu tinha mais ou menos em mente. Estou trabalhando no Corinthians hoje, estou muito feliz trabalhando no Corinthians, muito feliz. A estrutura que o Corinthians me oferece trabalho é muito boa, mas eu tenho um sonho, você sabe mais ou menos isso. Eu quero fazer um time de futsal no Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa e tem que ter um time de futsal. Primeiro, tem que ter um campeonato forte de futsal, e segundo, um time de futsal forte para que a gente possa voltar a disputar a Liga Nacional. Eu acho que no Rio de Janeiro nós temos grandes jogadores, você sabe disso, grandíssimos jogadores. Então eu tenho um sonho, de repente.
E profissionais.
Oi?
E profissionais também, treinadores, preparadores.
Sem sombra de dúvida. Então eu tenho um sonho, de repente, hoje a longo prazo, não tão próximo, mas de montar um time de futsal no Rio de Janeiro com uma estrutura muito boa, com uma estrutura montada. Então é um sonho que eu tenho. Eu também não descarto. Eu acho que eu posso fazer muito pelo esporte. Eu estou me especializando, eu quero fazer alguns cursos aí. Com essa pandemia nós ficamos meio que parado, mas hoje eu trabalho no Corinthians, hoje eu espero continuar um bom tempo trabalhando lá no Corinthians, mas penso que o Rio de Janeiro precisa de um time forte, de um campeonato forte primeiro, e de um time forte na Liga Nacional.
Pô, que bom, eu também tenho essa vontade, você sabe, eu já escrevi projetos para grandes clubes aqui, e a coisa ainda não aconteceu por falta de verba, ou por isso ou por aquilo, mas eu creio que uma hora a coisa vai acontecer e...
Eu até postei na minha rede social esses dias. Eu estive visitando Magé por um convite do secretário de esporte, Geilton, secretário de esporte de Magé. Magé está montando um time de futsal agora para jogar o Campeonato Carioca, já com uma estrutura muito bacana. Eu estive lá, conheci. Então, eu acho que conversei com ele, me coloquei à disposição. O Falcão também bateu um papo com ele, coloquei o Falcão para falar com ele. Falou com o prefeito de Magé, que é o Renato Cusolino. Torço para que em breve a gente realmente tenha um time e um campeonato de futsal forte, como nós tivemos na década de 90, década de 2000, e lá atrás também tivemos campeonatos maravilhosos no Rio de Janeiro.
Claro, com certeza, com o Liesmo, com o Vasco, com o Flamengo, com o Monte Sinai, com o Vila Isabel,
Bradesco, Lazares, enfim, o Rio de Janeiro é um celeiro de craque, meu irmão.
Exato, é isso. Gilácio, faz a saideira para o Vander aí, depois eu dou a palavra para o Vander e a gente encerra a brincadeira aqui. Acho que o papo foi muito legal e é sempre bom falar com o Vander, né, cara? É a alegria, a sinceridade, a verdade, né? E sempre de forma objetiva a gente consegue desenrolar as coisas. Vai lá, Gilácio.
Vander, que conselho você dá para um garoto que está começando agora no futsal, que quer ter sucesso na carreira? Que tipo de experiência você passaria para ele?
Cara, eu acho que ele tem que se dedicar ao máximo. Se ele se dispôs a jogar futsal, ele tem que se dedicar ao máximo nos treinos, escutar bastante as pessoas que estão orientando, né? Cara, eu me lembro que até o meu final de carreira, eu me deliciava quando eu escutava o Ferretti falando, quando eu escutava o Bief falando. Lá atrás, o Marcelo sabia isso, o Lucena, o tempo do Lucena era uma aula, uma pressão do Lucena era uma aula, PC, Miltinho, enfim. Eu prestava muita atenção nos treinadores, cara. Quando eles falavam, eu parava para escutar. Pô, é um prazer trocar informações com esses caras. Então, escutar bastante as pessoas que estão ali. E, cara, Eu acho que eu deixei um legado muito importante. Eu me dediquei ao máximo nesse esporte que eu amo e que eu fiz durante 25, 27. Foi até mais, porque eu começo a jogar com 7 anos, paro com 42. Então, eu joguei muitos anos de futsal. Mas eu digo profissionalmente, 25 anos jogando futsal, cara, eu me dediquei ao máximo. Eu treinei todos os dias como se fosse o último, cara. Que você se dedique ao máximo no que você está fazendo. Eu sou reconhecido por um grande jogador, claro, todos me conhecem que eu fui um grande jogador, mas se você passar em todos os clubes que eu passei, como é que era o Vandão treinando, irmão? Eu tirava onda, eu me dedicava, eu treinava demais, eu não gostava de perder nem treino, cara, isso é muito legal. Então, os clubes que eu passei, eu deixo esse legado de nunca desistir, de me doar ao máximo em cada treino. Todos os treinadores que eu trabalhei, eles falam isso, irmão, a tua chegada aqui mudou o ambiente, mudou o ritmo de treino, mudou o nosso clube. Isso é muito legal. Vestiário. Mudou o vestiário, Marcelo. Isso é muito legal. Eu chego no Corinthians, eu falo isso, eu chego no Corinthians em 2016 com um vestiário totalmente, porra, partido ao meio, totalmente perdido. E graças a Deus a gente fecha, faz um ambiente maravilhoso. E foi assim em todos os clubes que eu passei. Mas no jogador jovem, se divertir, se dedicar ao máximo ao treino, cara. O treino é assim o reflexo de um jogo. E eu fiz isso, cara, com muito amor, cara. Com muito amor. Eu amo futsal. Eu, olha, você mesmo disse, Marcelão, eu não estava preparado para parar de jogar. Eu amava o que eu fazia. Eu fiz isso durante 25 anos profissionalmente, com muito amor, cara.
E é por isso que você é um dos maiores personagens desse jogo. Não tem quem não goste de você, não tem quem fale do Vander. Ah, o Vander, não tem, não existe. É uma entrega, realmente, aquela subida na grade para comemorar, seja no Futset, seja no Rio Miésimo, seja no Vasco, seja no Corinthians, seja no Atlético, por onde você passou, é isso.
Seja numa pelada, seja numa pelada dentro da favela, que eu vou comemorar o gol do mesmo jeito.
É isso, vai abraçar todo mundo, vai pular e vai vibrar. É isso que vai ficar sempre na memória de quem viu o Vander Carioca jogar. E agora é passar essa dádiva, né? Que pouquíssimo, isso não se ensina. Isso não há curso no mundo que vai ensinar. Mas é bom as pessoas terem essa energia sob seu comando. Então, eu acho que é por aí a linha que a tua gestão pode seguir. Quem sou eu para te ensinar alguma coisa? Mas se as pessoas pegarem um pouquinho dessa energia boa que você tem, certamente elas vão ser pessoas muito melhores. Vilaço, meu camarada, muito obrigado por mais uma entrevista, essa parceria aí. Te peguei meio que desprevenido ali para falar sobre as situações da Liga, mas você, como craque que é, mandou bem demais. Valeu, meu parceiro.
Valeu, até a próxima, até a semana que vem, aí, com mais novidades aí do futsal.
Ivandão, é contigo, meu irmão. Se despede da galera e fala sobre o melhor do futsal que você possa deixar para todo mundo que está te assistindo aí. Te
ouvindo, Marcelão, né? De Laço, primeiro é um grande prazer participar desse programa com vocês. Marcelo, você é um grande amigo que eu tenho. Eu te agradeço muito por... Nós convivemos vários anos da minha carreira juntos. Vocês realmente, você e o Danão, vocês mudaram com a narração, você comentando o patamar do futsal brasileiro e mundial. Te agradeço muito por isso. Eu fui muito feliz no que eu fiz, cara. Eu fui realmente muito feliz. Entre erros e acertos, que eu tive vários erros, claro, mas eu acho que foi uma carreira bacana, foi uma carreira legal. E eu deixei um legado para essa juventude que está chegando aí bacana. Eu estou muito feliz no que eu estou fazendo no Corinthians. E eu estou passando um pouquinho do que eu aprendi para essa garotada aí. Viva o futsal, viva o Brasil. Obrigado do fundo do coração.
Galera, é isso. É futsal na veia, meu irmão. A vida toda. É o Toque Sai chegando no final. Até a próxima. Semana que vem a gente está de volta com o Toque Sai. Tamo junto. Valeu!